pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o João Pedro e está começando mais um Papo Bigode. Não é Papo Piroca, não é Papo Grelo, é Papo Bigode, o melhor podcast do Brasil. Como sempre, ele aqui presente, o idealizador dessa bagaça, Ricardo Russo.
Fala, minha amigas. E fazer o L que dá tudo certo. E pedir desculpa.
Graças a Deus.
O João pirou nesse negócio, né? De papiroca. Vamos abrir um podcast só pra papiroca. O
Sim.
que você acha? Não, vai ter um quadro aqui no Papo Bigode chamado Papo Piroca. E aí vamos designar, vamos pensar algumas coisas já pro ano 2024. Meu Deus do céu.
Não, e...
Né, queridíssimo João?
Não, é exatamente. E tem que ser com a numeração do lado, papo piroca, tantos centímetros. Tem que ser a soma minha e a do Ricardo, né? O Ricardo é negrão, né? Então a minha dá 10, a dele dá 39.
Que isso, mano. Obrigado
A minha
pelo
é aqui.
carinho aí, mas depois eu te mando a foto da chibata.
Não é? Tira
Cara.
9, João.
Bom, já. Vocês já ouviram a voz da nossa queridíssima, não vou falar o nome dela ainda, mas ela já conseguiu um passe livre na minha lista de transmissão do direct possíveis pessoas que vão pro inferno
Meu Deus!
rindo de piadas super pesadas. A
Uhul!
queridíssima Gabriela.
Olá, ouvintes! Aqui é a Gabriela falando para todo mundo que clamou pela minha volta ao podcast. Estou aqui. Dessa vez não precisei fazer carta.
Ah, não,
Só
dessa vez.
responder ao story.
Que simples, né? Olha como é fácil
É,
participar do
pois
Papo
é.
Bigode. Estão aceitando qualquer um mesmo, né?
Não, porque antes eu já me humilhei, agora eu fiquei VIP.
Agora ela entrou na minha lista de transmissão, né? Mas você tá ligado como que é a minha lista de transmissão super leve, né? Não, o pior é que eu não mandei pra ela umas pesadas, eu só mandei umas levinhas, mano,
Ah,
ainda.
pode
Eu
mandar,
quero ver quando
pode mandar.
começar a mandar as pesadas.
Pra mim,
Oi, oi.
A Gabi só manda coisa do MC Gorila.
Vou escurecer.
Vou escurecer. Fui fazer amor.
Cheio de tesão, eu passei a mão, passei um dedinho, subi um cheirinho.
Sabe de cor as músicas.
Cara, os cara decorou a música, mané.
Eu
Ela sabe
sei
tudo.
todas. O desafio é cantar sem rir e eu consigo ficar plena, falando como se fosse uma coisa normal, como se fosse, sei lá, sabe? Um
Não,
negócio
no
normal.
cotidiano. Ela canta no
Cotidiano,
trabalho.
isso. Tanto
Aliás.
que estava cantando hoje com meu colega no serviço.
É.
Eles estavam zoando que eu mudo de personagem. Eu tô cantando ali MC Gorila e de repente entra uma ligação e daí eu mudo. Até a voz fica mais fininha, assim, de mocinha.
É, no outro emprego que eu conheci a Gabi, ela não trabalhava, ela nem atendia.
Que maldade. Mas é que eu tava só pela justa.
Só
E não
pela
consegui.
JC.
Tava só pra ir de Jesus Cristo, justa causa.
Pra ir de Jesus Cristo. Bah, que horror.
JC.
É, meu. Inclusive,
Bah, que horror.
2023 foi o ano que eu conheci a Gabi, né, Gabi?
É.
Foi o pior ano da minha vida, gente.
Nossa.
Que horror, tô brincando.
O pior é que nessa retrospectiva do Papo Bigode, que você vê esse episódio aqui, foi uma das vezes que eu mais vi o João triste, cara, na vida.
Nossa.
Foi quando ele terminou aquele outro namoro dele lá. Mano, o
Filha da
moleque
puta.
ficou
Não revela, não
tristão,
revela,
mano.
porra.
Ficou triste.
Não revela, caralho. Corta isso aí, pau no cu.
Mano, a gente foi gravar um episódio do Teorizando e acho que foi o Tempo de Escola, um negócio assim. Mano, o João tava numa tristeza, cara, que o episódio do Teorizando não foi por conta disso.
Nossa.
João, você tá bem? Ah, mano. Ah, cara, vamos aí. Mal demais, cara.
O cara quer gravar comigo 2 dias depois de eu terminar um namoro, é foda, né?
Ah,
Não,
coitadinho.
e eu perguntei pra ele, João, você quer gravar, mano? Tá suave, ah, mano.
Tô suave, tô
Não, dá
suave.
pra gravar, dá pra. Aqui é aquele jeito dele mais humilde, né? Não, mano, dá pra gravar, dá pra gravar. Cara, 1 hora gravando, a gravação ficou uma bosta. E esse moleque vem falar que tá tudo bem.
Tava no cu do cachorro.
Não, é que, não foi só o término do namoro, aconteceu tanta coisa comigo esse ano. A Gabi acho que tá mais por dentro aí. Então, ela sabe que foi punk pra mim, assim.
Mas aí agora... ele me conheceu e agora é só episódio felizão.
Assim. Não, quando eu conheci a Gabi, ela já me conhecia, eu acho, né? E ela já sabia da minha situação. Eu, que porra é essa, Gabi? A gente conhece, guria. Vai te poder.
Eu já sabia os boatos.
O pior é que no episódio passado eu falei, né, que o João é meio piranha, moleque piranha. Eu tava ouvindo uns áudios dele aqui no off, que misericórdia, mano. Eu não vou nem saber o que ele falar, João.
Não é? Mentira, mentira. Ah, gente. Eu sou de Deus.
Mentira? Mano, moleque.
É de Deus
piranha.
O mundo todo.
É. Sou de Deus. A Gabi me conhece também.
É mais rodado que catraca.
O episódio de... pra explanar o jogo.
Vai te foder. Sou um santo, sou praticamente um virgem aqui.
Ah,
os dois aí são muito mais safados do que eu.
Eu sou.
Claro que não, sou um homem comprometido, sou um homem de Deus.
Agora, né, pai? Que nas antigas. Era tio Pick, tio Plek no Hot Fly.
Tio Pack, tio Play no Hot Fly, mano.
Proibido chup-chup pela metade. Poxa, não chupa nada.
Inclusive, tem que ter o episódio, o fatídico episódio que a Gabriela começou a estar, foi do sexo, tem que ter o sexo parte 2, pai. Eu tenho muita história pra contar, mano.
Aquele ali, eu achei que esse era o episódio mais ouvido nosso esse ano. Mas ele, talvez ele seja o desse ano, o mais escutado, mas eu acho que não o mais compartilhado.
O mais ouvido é o do Tiringa, não é?
Não, mas...
Exatamente, mano.
Mas o do Tiringa foi gravado em 2020.
Eu não acreditei, cara. Não, foi gravado em 2021, tava o Diego ainda no podcast. Aí eu tava vendo a retrospectiva do Papo God, aí, mano, episódio mais ouvido. #22, Tiringa. Eu falei, mano, que isso, cara? Aí eu comecei a dar risada, mandei mensagem pro Diego. O Diego falou, velho, olha isso aqui. Aí ele tirou print. Quando você vai no Spotify e escreve Tiringa, aparecem dois episódios. O do Tiringa no Flow e o nosso.
Atola o dedo nessa porra.
Não, tá explicado. Não, o povo acha que o Tiringa tá no nosso episódio. Aí é só eu e o Diego falando de um velho resmungão.
O Tiringa é muito foda. Eu adoro ele. Pare com essa peste.
Bota pra roubar nessa porra.
Mano,
engraçado
o pior mesmo, tá ligado? Foi que recentemente saiu uma polêmica do Tiringa, que depois, acho que ele tava 22 anos sem beber, cara.
Nossa.
Aí ele pegou o carro dele, saiu pra beber... Tomou pinga, tomou os caramba, bateu o carro, mano. O carro ficou só o bagaço, velho. Uma polêmica do caramba. E eu vi que o nosso episódio do Tiringa tava crescendo em reprodução. Eu falei, pronto. Agora é que o Papigode sobe numa ladeira. Mano, eu falei, agora que a gente fica conhecido por conta do Tiringa. Eu achei que o Tiringa ia ser preso. Achei que o Tiringa ia fazer um monte de coisa. E o nome do episódio do Tiringa, se eu não me engano, é o gênio compreendido, Tiringa.
Boa, agora ferro. Eu peguei num palmelado de bosta.
O Tiringa, não, duvido que ele não, que ele tava tanto tempo sem beber. Ele é a cara da cachaça, a cara. Sim. Do rabinho de galo, sabe?
Eu também achava que ele acordava,
mano,
com um velho barreiro.
Porra, ele escova os dentes, exatamente.
Pior que não,
escova,
mano.
Escova os dentes com o velho barreiro, cara.
O Listerine dele é 51.
Ele tava 22 anos.
Só infelicidade, mano.
Misericórdia.
Mano, louco, o perfume do cara é cachaça.
Cara, pior que antigamente.
Ele
coloca um borrifador na pinga.
Borrifador na pinga. Tem cara daqueles velhos que chega em casa tarde, bate na esposa, sabe? Cadê meu feijão, mulher?
Caramba, seu chaleirinho aqui.
Sabe? Que a mãe fala pras crianças, vamos fingir que estão dormindo pro pai não bater na gente. Tipo isso aí, tá ligado?
Misericórdia, mano. Hoje o João tá on fire.
Mas não é? Vai dizer que o Tiringa não tem essa... Esse mod, essa vibes.
Eu
tá
acho
ligado?
Que tem uma vibe de velho conservadorzão preconceituoso que...
Ah, não, que
tal, sabe, né? Aquele... eu respeito, mas é louco de mim.
Que dá de relho, Sabe o filho que... Ele pede pro filho carregar, o filho de 10 anos carregar um saco de cimento de 80 quilos, o filho não consegue, ele já começa a dar de errelho. Viado, viado.
É frouxo, frouxo.
Frouxo.
Bater com a cinta nas costas enquanto o moleque carrega com o saco de cimento. Meu Deus.
Isso aí. Ah, puto, vai fuder, putão. O Tiringa é essa vibe que ele passa. Entendeu?
Pior que é mesmo, mano. Ele deve ser muito ignorante, cara. Muito ignorante, cara.
Ele deve levar a própria cadeira de aço pro bar, tá ligado?
Mas é, mano. Ele, segundo aqui o Charles falava, né, nos vídeos, ele tava 22 anos sóbrio.
Alô?
Antes ele tomava, né? Mas aí, cara... E pior que durante os vídeos não parecia, assim, que ele bebia. Até porque o filho dele bebe, ele ficava puto da vida com o filho dele. Agora ele vai fazer essa cagada aí, enfim, é a vida dele, faz o que ele quiser, né? Eu acho que não matou ninguém.
Não, então tá tranquilo. Se não matou ninguém, o resto eu passo o pano pro Tiringa. Se cancelarem o Tiringa, eu tô com ele.
Ô, João, na minha opinião, acho que o nosso melhor episódio de 2023 foi artista de um sucesso só internacional, cara.
Porra.
Mano, a gente quase saiu na mão, moleque.
Porra, Kanye West, cara. Como é que tu fala que o Kanye West é artista de um sucesso
e
só?
E Nelly. Não, é de um sucesso eu não só. Preciso... Eu não os ouvintes do Papo Bigode deram razão a mim, cara. O mundo deu razão a mim. Só você ficou com o Kanye West. Você e os chupa-pica que votaram no Kanye West.
Era... O que era mesmo? Kanye West ou o quê? Eu não me lembro.
Era quem que era o melhor rapper, né? Kanye West ou Nelly?
É.
E a Gabi respondeu quem é Nelly, exatamente. Eu lembro que tu respondeu a enquete.
Agora eu me lembrei.
Tem problema.
É, o Ricardo, ele não sente frio,
eu
né?
Ganhei.
Ele tá coberto de razão.
Ah, obrigado, linda. Beijo de gratiluz. Um abraço.
Cara, o Kanye West, ele é o melhor rapper da geração dele. Entendeu? O cara só lança pedradas, só
quem?
Lança álbum bom. O Kanye West. O Nelly lançou uma música em 2003. Mais rapper que o Kanye West. Ah, vai te fuder também.
Vai ser essa hora na edição que eu vou deixar o João falando bem baixinho. Vou subir uma música enquanto ele estiver falando e quando ele terminar.
Never gonna give you up. Never gonna let you down.
Rick Astley.
Never gonna
let you down. Essa aí largamos no episódio também.
Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye.
Esqueci.
It's a maniac, maniac. Porra, mó pedrada no episódio, hein?
Ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra.
Porra, ô Gabi, tu lembra que eu mandei pra vocês lá eu mandei num grupo de amigos esse episódio, mas eu acho que foi a parte 2 que eu mandei, porque a gente fez a parte 1 e parte 2. E tu respondeu lá, Gabi. Tu lembra que tu escutou esse episódio nosso, né?
Uhum, sim. Todos que tu mandava eu escutava. Foi bem na época que eu comecei a ouvir vocês. E eu lembro da briga de vocês dois. Porque além de vocês postarem, tu comentou conosco das coisas que vocês discordaram e tal. A gente se arriou.
Ah, verdade. Pô, esse episódio. Mas o.
Não existia o nosso grupo de amigos, né?
Quando existia, exatamente. Hoje não existe mais. Hoje é só eu e a Gabi, porque o resto não me responde mais. Ou eu não respondo mais também.
De verdade, tu sabe quem sou.
Claro que eu sei. Só que assim, o episódio de artistas de um sucesso só nacional também foi muito bom. Pô, cara, eu gravei esse episódio. Eu gravei esse episódio no apartamento da minha ex-namorada, eu lembro até hoje. Eu fiz a listinha no caderno da faculdade.
Falou da ex, o cara vai começar a chorar.
Ah, teu cu. Não, isso aí é passado, pai.
Nossa, que baixaria. Já passa das 10 horas. Já posso usar desse vocabulário. Pipocou, é um bananão.
Caio Ribeiro, né? Daí tá, né? Esse episódio, a gente falou do Sol, do Vitor Clay, artista de um sucesso Sol. Eu lembro do Sol.
Assim.
O Sol, tem garigateca.
Música chata.
E você aqui.
Falamos, o que mais que a gente falou? Que era artista de um sucesso Sol. Tenta me recordar aí, Ricardo.
Cara, o João falou que aquela música da Ana Júlia é boa, eu não consigo me confirmar até hoje, cara.
Nem eles gostam.
Meu Deus, com vontade de dar um soco na cara dele.
Ô, Ana Júlia.
É Los Hermanos, né?
Cara, Los Hermanos é bom demais.
Ah, é?
Nem
não.
Os Los Hermanos gostam dessa música.
Teve uma outra que o João falou que é muito ruim também, mano. É uma música bem chiclete. Puta
uma merda, beca como... invocada. Lembra?
Não, não é essa, não.
Um pingente no chapéu.
Nossa, essa eu não conheço.
Alô, galera de cowboy.
Galera de cowboy. Alô, galera de peão. Mano, como é o nome da música? João, que eu falei que era uma música de hétero, mano.
Não sei, mano.
Caramba. Mas esqueci o nome da música.
Eu vou ter que mandar uma mensagem pra minha ex pra ver se tá no caderno dela.
Menina veneno, mano,
meu pinto é pequeno demais pra nós. Essa é a melhor música do mundo.
Cara, que... Mano, o cara que escuta essa música e balança o pezinho, puta merda, pode se entregou, é lobo, mano.
Essa é a melhor música do mundo.
Melhor música do mundo.
Eu sou fã do Menina Veneno. Sim, o Continental.
Continental.
Menina Veneno. Maravilhosa. Pô, o que mais que teve naquele episódio? A gente falou de... Porra, qual é que é o nome do moleque lá? Felipe Dillon. A musa do verão, calor do coração.
Calor do coração. Cara, se a gente... Se aquela música que mais insuportável do mundo de 2023, se a gente tivesse saído nessa época que a gente tivesse gravando artistas nacionais, aquela música do Chamuel, mano, do comercial. Como que nossa. É?
Ninguém precisa de empadrão. Ninguém precisa de empadão. Cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser.
A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem tem empoderamento e tá de fé. Mata a dente, tera, tera, mata, empoderamento de Chamuel.
Eu mandei pra vocês uma versão dessa música que era assim, do cada um tem o seu detergente natural. Ué, a louça é pra quem quiser? Ué, mas isso não é coisa de mulher.
Porra. Tô ouvintes, quem tá largando as piadas machistas aí é a Gabi, cancela ela.
Não, eu sou mulher, quem vier me chamar de machista, olha, tome no cu.
Não, mas o Gabi, é só fazer o L, tá suave. Você passa, pede desculpa, faz o L.
Eu fiz o L, quem quiser olhar lá no meu perfil, eu tenho foto com o um negocinho do Lula, eu sou toda boiola, não tem.
Aí sim.
Que vier me incomodar. Que eu vou mandar tomar no cu, que eu fico já revoltada, que eu não tenho cara de bolsonarista também. Eu me revoltei. Ai, fiquei nervosa.
Mas eu fecho ainda que o mais legal foi o de sexo, cara.
Que pergunta que vocês esperavam receber do sexo e vocês não receberam?
Que pergunta? Cara, pior
que... vocês achavam que ia ter e vocês não receberam?
Não,
porque era de pergunta, não era? Ou era contando alguma coisa, se eu não me engano?
Era os dois, era relato.
Acho que era contando, mas tinha pergunta. Mas tinha pergunta também.
Não, a gente respondeu pergunta pra... Eu acho que a gente
os dois.
Pergunta. Eu não sei o que esperar. É porque, assim, quando eu sugeri esse episódio é porque... Tava chegando no número 69, né? Eu falei pro Ricardo, vamos fazer e tal. E a gente chamou a Bia pra gravar.
Aham. Uhum.
E no meu antigo podcast eu gravei um episódio sobre sexo, e daí a gente deu uns relatos lá, eu mandei pro Ricardo escutar, o Ricardo deu risada com as histórias do Chris.
Muito bom, mano. Nossa, eu chorei de rir, velho. O João, velho, ele conseguiu... Como é aquela história lá do... Eu vou botar minha boca no teu pau, como é que tu falou?
Não, deixa eu explicar.
No ápice do sexo.
Deixa eu explicar. É que no episódio...
Não,
é que nesse antigo podcast, a minha ex participava, né? E aí eu dei o relato, assim, né?
O João é cheio de ex, mano.
Dei o relato, assim, uma vez eu tava transando com uma determinada pessoa, e aí eu fui falar uma sacanagem no ouvido dela, e eu queria falar, tu quer, né, a tua boca na minha rola, e eu falei pra ela, tu quer, né, a minha boca na tua rola. E aí ela bem assim, pois é, eu tava transando com um cara e ele falou que queria colocar a boca dele na minha rola. Mas só coincidência.
Acho que eu nunca falei nada errado.
Ô João, nesse episódio eu contei aquela história que eu combinei com a mina do Badu pra vir aqui em casa.
Porra, aí, Badu! Tipo, na foto do Badu. É um campeão entre nós aqui.
E aí a mina na foto é uma delicinha, papai. Nossa, linda e bonita. Aí quando... Ah não, te espero no terminal. Tá bom. Não tem um carro até hoje. Tava voltando do trampo. Ia só tomar um banhozinho, lavar a peça e vambora. Aí eu fui encontrar a mina no terminal, moleque. Quando eu vi ela... Mano, você não tá entendendo, mano. Eu fiquei... O meu semblante mudou. Eu fiquei amarelo.
Murchou.
Aí, mano... Nossa, voltou. Sabe a tartaruga quando volta pro casco, assim? O pênis retraiu. Aí eu vi ela com o pênis... Ah, tudo bem.
Ficou com o pau negativo.
O pau negativo. O pau pediu desculpa. Mano. Não, vai lá, pai. Eu tô serenando hoje.
Aí... Aí, cumprimentei a mina, tal, entendendo do ônibus com ela. Mano, quando... Tipo assim, eu só tava pensando na desculpa que eu ia dar pra ela pra gente acabar não fazendo nada, porque eu não queria. Beleza. Tá bom. Aí, atravessamos aqui a rua, e, mano, aqui... Então, mano, eu passei com a mina, todo mundo... Ah, ei, Ricardão, mexeram comigo na rua, eu com a mina, mano. Eu falei, não, mano, sabe, gesticulando, não, é só amiga, não quero, não. Beleza, cheguei em casa... Nem falei que minha mãe tava em casa, vim direto aqui pro meu quarto com a mina. Aí eu falei assim pra ela, vou tomar um banhozinho, já eu volto. Ela, não, tá bom, vai lá rapidinho. E aí eu fui pro banho e falei, mano, que desculpa eu vou inventar pra essa mina. Beleza.
Hoje não dá, eu tô meio estruado.
Nossa.
Aí, mano, eu coloquei, tipo, liguei assim a TV pra gente entrar num clima, só que eu, mano, não dava, cara. Eu tentei pensar na possibilidade de fazermos alguma coisa e não rolou, não tava indo. Eu simplesmente coloquei no stand-up comedy do Afonso Padilha e fingi um cochilo, cara. E foi isso.
Nossa, mano, transcendeu, né?
E depois...
Ela foi embora e te bloqueou.
Aí ela simplesmente... Depois eu fui despertando com o tempo. Ah, desculpa, tô cansado. Ah, não, relaxa. Aí eu fui lá, paguei um Uber pra ela, foi embora. Depois a gente nunca mais falou, cara. Eu bloqueei ela no Tinder. No Tinder não, no Badu. É misericórdia, nunca mais.
Foda, eu não lembro. Eu acho que eu nunca precisei sair de uma situação assim. Mas eu tenho um amigo meu que ele tem uma tática legal, assim, que ele pega o seguinte. Ele, sempre quando ele vai sair com a mina, te liga no que ele faz. Ele pede pra, digamos assim, um outro amigo dele ligar pra ele. Cara, tu me liga nesse determinado horário. Porque, tipo assim, se o bagulho tiver bom ali, ele pega e tá, beleza, ele só ignora a chamada ou encerra e volta ali pro negócio. Agora, se o negócio estiver ruim, aquela é a válvula de escape dele. Aí ele contando, isso aí ele contando essa semana no trampo, que ele tava saindo com a mina ali e tal, e ele disse que a mina não era feia. Só que chegou ali na hora, nos beijos ali com a mina e baiou. E a peça não subia. Só que eles não tinham tirado a roupa ainda. Mas ele viu que, bah, não vai. Não vou dar show hoje. Ele só esperando a ligação do amigo dele. Aí o amigo dele ligou pra ele, ele foi lá, atendeu. Opa, seguinte, tem que ir pra casa. Surgiu emergência aqui. Então, daí pra não sair feio na foto, né, pai? Mas eu nunca penso. Eu nunca...
Não, já saiu feio.
Não, é melhor o que? Tu transar e broxar ou nem transar, tá ligado? E aí?
Cara, essa situação é muito complicada, mano. Porque você tá ali com a mina tá disposta e o negócio não sobe, você fala, você fica desesperado.
Broxar é tipo tu tentar animar, tipo assim, chamar teu pau. É tipo tu tentar chamar aquele amigo pra sair e ele não quer, tá ligado? Que tu mete um vamos lá, vai ser legal. E ele, não, hoje eu vou ficar por casa.
Eu sou esse. Quando, nossa, isso faz muito tempo, eu tinha o quê? Uns 15 anos, eu tava lá em Taquara, que eu morava com meus pais, né, e eu tinha convidado de sair com um guri, a gente conversava pelo Face, a gente se conheceu no Face, ele tinha falado que ele ia no centro, eu falei, ah, eu também vou no centro, mas eu vou sair com uma amiga minha, se acontecer da gente se ver, a gente se vê, se não der, não deu, eu não tava muito afim. E daí, no caminho, eu comecei a ficar afim, que eu pensei, ah, quem sabe, né? Daí eu cheguei no centro e eu vi ele, porque Taquara é uma cidade muito pequena, interior, né? Daí eu vi ele, eu achei ele tão feio, achei um canhão, e daí eu fingi que não vi, e porque eu sou míope, então se eu falar que eu não vi, a pessoa muito provavelmente vai acreditar. Aí eu fingi que não vi, e depois ele nunca mais falou comigo, então ele percebeu que eu me fiz de louca. Mas foi só essa situação.
Um canhão.
Ah, e fora um que... Teve um que se apaixonou pelo meu pé uma vez, mas daí foi só isso que foi estranho.
Muito bom. João?
Oba.
Tá cansado, man?
Não, tá não, novinha. Tô aqui. Tô no papo com vocês. É que eu realmente não tive situação onde... Eu tive encontro ruim já, eu contei isso inclusive no antigo podcast, no Antigos 4, no Falecidos 4 Porquês, que eu saí com a guria.
Amém.
E a Lô, tipo assim, olha, foi pra conhecer ela, e ela já queria namorar e projetar um futuro, daí ela falou assim, no primeiro encontro, primeira vez eu vendo, não era a primeira vez eu vendo ela, mas primeiro encontro, e ela me solta assim, ah, eu quero que tu faça engenharia, quero abrir um salão de beleza, a gente casa e tem um filho ano que vem. Tipo, e a gente com 17 anos, tá ligado?
Que doutor.
É louca, né?
Meu Deus, quando falam minha ex é louca, às vezes a gente acha que é besteira, né? Mas nesse caso, a menina tava bem doida.
Não, ela tava. Não, e era engraçado que ela queria... Ela, por algum motivo, achou que eu tinha grana. E ela queria, tipo assim, já pegar e namorar com alguém que tivesse grana, tá ligado? E ela achava que, sei lá, meus pais tinham grana, eu não sei. Não sei o que passou na cabeça da guria.
Ah, já você tem boa pinta, né, pai?
Mas quando ela descobriu que eu sou um fudido, daí nunca mais falou comigo. Não, mas eu, depois daquele encontro também, nunca mais saí com ela. Eu excluí ela, então, inclusive, das redes sociais.
Ah, eu pensei uma maldade, a menina achou que...
Bloqueou ela no LinkedIn?
Bloqueei ela no LinkedIn, no... E no Badu. Ah.
Meu, toda vez que eu vou entrar no LinkedIn da empresa, eu sempre lembro da Gabriela, cara. Nossa, toda vez.
Ai, que favor de entrar no LinkedIn depois daquela. Mas agora o guri desapegou, porque, nossa, foi eu falar que tava aqui encontrar o João, que ele pensou, ah, não, esse homem eu respeito. E ele se afastou.
Sabe, ele sabe comigo no brinco, né,
pai? Pinta, velho.
Não, ele... O moleque é... É derrotado. Será que ele escutou esse episódio nosso? Porque
também que ele saiu da SX pra trabalhar num posto. Porque ele falou que é moleza.
Não, ele tá lá ainda, na mesma empresa.
Ué, o Naldão falou que ele foi pro posto? O
foi
Naldo
nada?
Viagem.
Foi nada, tá lá, tá trabalhando até hoje lá. Vi hoje ele lá, inclusive. Ele me cumprimenta de uma forma muito discreta, assim. É que, bah, Ricardo, tu tem que entender que o bicho é muito... Um bicho é muito derrotado. E aí, todas as meninas que ele é afim... Não, todas não. Parece que é um número gigante, assim, mas... Várias gurias que ele tem interesse, ela tem interesse em mim, entendeu? E ele fica muito puto comigo.
Eu vou ver se eu consigo aqui uma foto dele pra mostrar pro pessoal.
Eu penso num moleque branquelo. Muito esquisito, de óculos e o cabelinho arrumadinho assim pro lado.
É praticamente isso. Deixa eu catar ele aqui no meu LinkedIn.
Tu descreveu ele.
Não é possível que seja assim, man.
Meio gordinho assim, tu vai ver. Depois ela te manda. Mas continua o assunto aí. Vamos. Não vamos desfocar da pauta. O que mais que a gente tem pra falar aí? Cara, vocês já se ligaram que 2023 aconteceu, foi um ano de fábrica de memes, assim, na verdade todo ano é, mas esse ano teve o Rodrigo Góes, né?
Aham, impossível não seguir o chefe, não é mesmo?
Pope Francis.
Baseball bad.
Teve essas paradas da Taylor Swift aí, vocês viram? Vocês estão acompanhando?
Hey, Father Horse.
Mano, nem desenrolo, mano.
Da Taylor eu acompanhei.
Teve o cara que deu pro sogro.
Ai, sim.
Mano, eu fiquei sabendo desse negócio aí.
Conheci a língua de sogra, agora a língua de sogro, ele conheceu.
Vocês viram que ele chamava, o sogro chamava ele de culizinho.
Ah, né?
Mano, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele dava pro sogro, traindo, né, a menina.
Namorada, isso aí.
Mas ele era GP.
Por quê? Só...
E o sogro pagava ele, mas depois o sogro acabou se apaixonando.
É, o contexto é esse.
Puta.
Mas é bizarro, é bizarro. O cara dá pro sogro, cara. E tem o vídeo do sogro gritando na rua, eu chupei que... seu cu.
É, eu vi. Cara, que
olha essa
nojo,
frase,
mano.
Chupou o cu do genro, vai. Só no Brasil mesmo, não adianta. Não, e o pior é que o cara, como fazem meme, né, mano? Direto eu recebo reels do tipo assim, como é que é? Tipo, e se meu pai não gostar de ti? Aí corta a imagem e tá o cara que deu pro sogro. Claro que ele vai gostar da vida. Larissa Manoela também.
Nossa, um milho, um mate. Ai, meu Deus, um milho! Teve os NPC, né?
Ah, é, live NPC.
Brincadeira!
Nossa, é a coisa mais ridícula.
Mano,
que eu
até hoje
eu
não entendi como é que aquele malandro quebrou o NPC, cara. Como é que ele conseguiu quebrar o NPC?
Porque ele tem...
É Felca? Como que é o nome dele?
O Felca, ele tem muito fã. E daí quando eles, acho que deram muito dinheiro pra ele e os outros acabaram perdendo a fama por causa disso, porque ele meio que debochou de como as pessoas não estavam fazendo. Era só coisa repetitiva. E daí eles acabaram que cortaram. Daí mostraram que se tu estivesse fazendo live sem muita interação, ia ser derrubado.
Ah. Nossa.
Luva de Pedreiro também.
O que é Luva de Pedreiro?
Foi esse ano?
Foi. Pelo menos
vai ser pai, né, do Cristiano Ronaldo Jr.
A ruína do Luva de Pedreiro foi esse ano, porque o Luva perdeu, né, o prestígio, os seguidores que ele tinha também, né?
Eu não sei o que é isso.
Não,
porra, tu não conhece o Luva de Pedreiro,
a criatividade, porra. Pelo amor de Deus. Sim, graças a Deus. Aqui é a Luva de Pedreiro.
Aqui é a Luva de Pedreiro. Eu acho que talvez ele surgiu ano passado, mas assim, eu falo das tretas com o empresário, e aí entrou o Falcão, e aí ele começou a fazer propaganda das Bet da vida, da própria Bet, né, deles ali, tudo esse ano.
E também, mano, eu vi outra polêmica do Luva, que teve uma mina que chegou a gravar com ele, uma tal de Becca, que aí saiu um vídeo pornô, que supostamente seria dos dois transando, em que ela pediu pra ele, falou, mano, vai lá e desmente que não é a gente que tá fazendo isso, e de fato não era. E ele, tipo, só cagou porque ela respondeu, e deu treta, ela vai e tal. Você não ficou sabendo dessa fita aí?
Mano, não vi. Nossa, não fiquei sabendo, não. Loucura.
É, aí depois saiu o negócio do filho dele, que aí a mulher que engravidou, pelo amor de Deus, cara. A mina foi lá, engravidou do cara, aí, tipo, lógico que ela ia separar dele. Aí ele falou, não, o pai é inamorável.
Puta que
embroxável.
E essa porra tem quantos anos? O Luva de Pedreiro deve ter 16 anos, cara. Nem isso.
Ô, João, um dos melhores episódios também do Papo Bigode, que eu acho que foi o episódio que eu mais ri na vida, foi o tempo de escola, que o João me falou que o moleque pegou o estojo de uma guria e largou uma canela de anão dentro do estojo, cara. Aquele,
uma canela
de... Sem sombra de dúvida, foi um dos melhores, cara.
Não, e aí, aquele corte postado lá no Instagram do Papo Bigode, aquele corte ficou sensacional. Bah, o cara, sim, ele transcendeu o nível da zoeira, assim. Ele... Só pra contextualizar, pra quem não ouviu o episódio, assim, olha, ô Gabi, eu tive um colega na escola, eu tinha uma colega, que era uma guria muito chata, aquelas meninas bem cri-cri, bem pate mesmo, que, qualquer coisa, o mínimo de zoeira que alguém fazia na sala, ela entregava pro professor, ela era chata.
Professora!
Professora, o João amarrou a mochila do Zeca ali na cadeira. Ai, vai te fuder, cara. Vai, toda a sala zoava. Enfim. A mina era terrível. E aí meu colega, ele pegou o estojo dela, assim, de cantinho, assim, né? Eu acho que ele até pegou primeiro pra roubar uns lápis, umas canetas, né? Porque toda escola tem um ladrão, né? Vai dizer, toda sala de aula tem um ladrão. Na minha época, no caso, era eu. Eu roubava os lápis de todo mundo. Terminava no meu estojo e tinha 6 pacotes de Faber-Castell. Mas isso aí não vem ao caso, isso aí eu conto numa próxima. Mas aí o moleque pegou o estojo dela, assim, e ele levou pro banheiro, tá ligado? O bicho pegou, abriu o estojo e largou, assim, ó, um tolete ali, tá ligado? Grossão, assim. Fechou o estojo gordinho, bonitinho, e largou na mochila dela, cara. Ou na mesa dela, sei lá. Vai, aquele cheiro já subindo. Não, na minha escola não tinha papel, ele não deve ter limpado a bunda. E aí... aí quando ela foi abrir o estojo, tá ligado? Vai, ela virou assim... deu um grito assim. Quem foi? Quem... foi, todo mundo odiava ela, poderia ter sido qualquer um, tá ligado? Foi tu, João Pedro. Não fui. Vai, eu não sou tão frio assim. Porque o louco que caga na escola é assim, ó, até o diabo tem medo, mas o que esse louco fez de pegar e ter a concentração de cagar num estojo, não é só o diabo que tem medo dele, cara. É todos os demônios, cara, possíveis, entendeu? Tremem perto desse cara.
Mano, nossa, o cara largou um tolete, cara, no estúdio, velho.
Eu lembrava de um troço.
Que horrível.
Um braço de um negão ali. Na casa.
Cara, é muito bom.
A cena, eu lembro que eu tava sentado, tipo assim, atrás da guria, mas meio que na diagonal, assim, umas classes pra trás. Eu vi de tipo assim, a cena, assim, de onde eu vi, da reação dela de lado, assim, ela só virando assim: quem foi? Era sensacional. Impagável.
Ai, que nojo.
Não, e ela daí, ela saiu da classe e deixou ali. E tu tinha que ver, mano, geral ia assim, ver, não, o que tem nesse... O que tem nesse estojo? Eles chegavam perto e olhavam, não pode ser, tá ligado? Não pode ser. Ai. Cara, sensacional.
Mano, muito bom, mano, é muito bom.
Porra, cara.
Nossa, eu passei mal de rir. Largou um negócio grossão, mano. É um charuto.
O bicho largou um charuto ali, cara.
Largou um charuto no estojo da mina, mano.
Não, o bicho largou um pente ali, uma escova de cabelo.
Seu marido.
Bah, largaram um desodorante ali, né? No estojo da guria, meu.
Cara.
Bah, uma murtilha ali, né? Que merda, cara. Eu tô rindo mais que durante o episódio. Ah, largaram uma linguiça ali. Cara, vai se fuder, mano.
Gente, tá ligado? Não, me matei rindo.
Deixa eu te mandar aqui, Gabi. Olha o corte que a gente fez. Olha no Instagram aí quando tiver um tempo. Deixa eu dar um tempo aqui que eu tenho que ir no banheiro. Foder.
Cara, eu lembro desse episódio. Eu jurava que era um vídeo no YouTube que eu tinha assistido, porque essa história é muito engraçada. Mas era de vocês, eu lembrava dessa história.
Ô, João, inclusive, ano que vem, eu queria muito... Ah, inclusive, se a Gabriela tiver interesse em participar outras vezes também... Eu queria muito aquela ideia que eu já tinha feito antigamente no Papo Bigode. Inclusive, a gente fez isso no episódio do Lucas, que é trazer pessoas, tipo, não entrevistar a pessoa, mas trocar uma ideia sobre ela, sabe? Imagina um episódio sobre a Gabriela, igual a gente fez com o Lucas, sabe? É legal esses episódios, porque é melhor do que trazer uma pessoa conhecida aqui, se essa galera já foi um monte de podcast... Ia contar as mesmas histórias. Mano, imagina essa história do Tolete no Danilo Gentili. TV aberta. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Então, eu acho que seria muito bacana a gente levar pro Papigode 2024 aí.
Oh, o cara largou um toco de madeira no estojo, cara. Não superei isso aí.
Um cepo de madeira.
Bem socado.
Bem duro.
Ai, que merda, mano, cara. Foi foda.
Mas eu acho a ideia tri, cara.
Se o pessoal tiver curiosidade em saber sobre mim, eu gostaria. E, inclusive, se algum dia vocês forem fazer algum episódio sobre terror, eu quero participar. Eu adoro coisas de terror.
Por favor, né? Porque o nosso episódio de terror que aconteceu aqui, nosso querido João Pedro. O que foi acontecer com o nosso episódio de terror? Né?
Tava meio
triste,
deprimido.
Chateado, tava deprimido,
tava
com a ex.
Mano,
inclusive, a gente pode até retornar naquele episódio. Porque aquele episódio, não lembro se era um episódio de terror especificamente, mas era uma... A gente tem um quadro aqui, Gabriela, chamado Teorizando. Que é um quadro onde a gente só teoriza, só conversa balela, só coisa mais bosta do que a gente já conversa aqui. Aí a gente pegou um tema que era o que mesmo, João? Era...
Teoria da conspiração?
É, mas tem outro nome. Sabe aquelas... Que é pastas, como é que fala? Creepypasta.
Creepypasta, sim.
A gente pega aquela... Aí a gente pega um tema e vai embora. Aí, nesse fatídico dia, o João Pedro tava triste e aí não deu muito certo. Mas aí tá super convidado, se quiser participar desse episódio de teor que a gente vai fazer do Teorizando, tá aí.
Ah, eu vou adorar. Eu vou, inclusive, aproveitar pra contar do único personagem de terror que eu tenho medo. Eu não tenho medo de merda nenhuma, mas tem só um que eu tenho medo. E é muito engraçado, é bizarro. Aí vai dar uma descontraída também.
Em falar em ter medo, o único personagem até hoje que eu tenho medo de filme de terror é da mina do Exorcista. Vocês acreditam, mano? Por conta daquela bosta, daquele fatídico jogo do labirinto.
Ah, claro, sim,
dá bom. Mano, eu lembro, o meu primo, o Éder, ele não vai escutar isso aqui nunca, mas Éder, um abraço pra você. Ele falou, Ricardo, que jogo legal. Ele tava lá na casa de um tio meu, que ficava assim no quintal da casa onde a gente morava. E aí a gente tava mexendo lá no computador, faz esse joguinho aqui, que é só você pegar esse quadradinho e levar até o outro. Aí o desgraçado aumentou a caixinha no máximo... E ele falou, não, vai lá, joga aí. O Éder tem quase a mesma idade que a gente. E aí, mano, passei da primeira fase, a segunda. Chegou na terceira, mano, que você tá super concentrado, aquela criança inocente de você se assustar a cara. Eu tomei aquele susto na cara que eu fico com um trauma até hoje, eu tenho trauma daquela vagabunda.
E a última fase, ela dá uma travadinha ainda quando tu passa e aí, pum, vem aquele...
Eu queria... Já trazer pra vocês, falar pra vocês, na verdade, sobre perguntar sobre expectativas pro ano que vem, ter essa conversa um pouco mais séria aqui, porque é um assunto que eu queria trazer já pra Papigode, como eu e o João é muito difícil fazer reunião, a gente fez uma reunião uma vez só e foi 5 minutos. Inclusive, acho que foi o João tava triste até no dia. Ele sempre tá triste.
Pô, não bate
pra mim.
É verdade. A meta pra 2024 é não ficar tão triste.
Eu queria perguntar pro João, quais são as suas expectativas, não pra sua vida pessoal, né? Porque aí é essa podcast, né? Mas pro podcast, o que você tem ideia de fazer podcast ano que vem? Inclusive eu tô tentando mandar pra Gabriela, pra ela ter ideia de como seria o nosso novo logo, e não tá indo pra frente, Gabriela.
Vamos ter que resolver isso então, vou ter que intervir.
Metas pra 2024, Primeiro, não dá ruim no nosso Instagram aí, no Instagram do Papo Bigode. Porque sempre entra uns bots aí, uns negócios, a gente tem que privar a conta. Não sei se é alguém que tá denunciando essa porra, se tá aparecendo um monte de pornografia. E aí acaba não, com que a gente tem que privar o Instagram, e aí no fim a gente também não consegue o alcance que a gente precisa, né? E se tu for olhar, tem muito post nosso que tem pouca curtida, cara, porque não tem alcance, não chega, entendeu? Então é isso, é o nosso único meio de divulgação fora a gente, né? Fora o boca a boca, porque eu mando ali pros amigos meus, mando nos grupos, né, de WhatsApp. Escuta aí, ó, episódio tá um lixo, mas escuta aí, manda assim.
Ai, que maldade.
Tá uma merda, entendeu? Se tivesse bom, eu não estaria, mas eu mando. Tô brincando.
Não, olha a propaganda que ele faz, né? Até eu faço propaganda melhor que vocês.
Não, eu mando direitinho lá, eu mando bonitinho.
O João falou uma coisa muito interessante. Você chegou a ver, Gabriela, essa época? Você tava nessa época que o nosso Instagram foi hackeado?
Sim, aham.
Cara, que coisa horrível. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Papo Guarani, mas eu volto a repetir. A gente já perdeu o Instagram uma vez por conta disso. Porque eu percebi, mas isso foi cagada minha da primeira vez. Porque você ficar usando hashtag com muita frequência, o que acontece? O Instagram vai olhar pra você como bot. Ele vai pegar seu Instagram e vai te tratar como bot. Isso quase ferrou o nosso Instagram de agora. Porque aí o nosso Instagram foi hackeado, não sei por quem. Inclusive entrou na minha conta pessoal, João. Sabia? O e-mail pessoal.
Caralho.
E mandou uma porrada de e-mail pra um monte de gente. Eu falei, mano, ferrou, vou perder meu... Perdi um monte de coisa, mas eu consegui contornar tudo. E aí, quando eu entrei na conta do Instagram, consegui entrar... Mudei a senha logo de uma vez, mano. Quando eu fui no Reels, só pornografia, velho. Isso mata o Instagram, mano. Isso mata o Instagram. E aí, mano, eu fiquei desesperado. Eu falei, mano, não vou criar outro. Eu cheguei a pensar em parar o podcast, mas aí eu falei, cara, é terrível, terrível. Uma sensação horrível. E de novo, ter que voltar do zero, fazer do zero. Eu falei, não, não é preciso estar acontecendo comigo, Deus. Pelo amor de Deus, não dá não.
É, mano, e se tu for olhar agora, que nem a... As últimas postagens ali até teve ali um alcance legal, os comentários, o painel ali aparece, 400 pessoas alcançadas em tantos dias. Só que, bah, deu muito problema com esses bots aí, com esse conteúdo pornográfico que começou a aparecer do nada no Instagram. É que, na verdade, não é pornográfico.
Não, depois de hackear, né?
Sim, sim. Mas é que não é pornográfico, bem dizer, é aqueles conteúdos de bot mesmo, né? Que aí sempre tem alguma mulher ali, tipo, parece aquelas mulheres de OnlyFans, tá ligado? Ficou direcionado pra isso, o conteúdo. E, porra, então, sabe... Tomara a Deus que não aconteça isso com o Instagram do Papo Bigode de novo, e que a gente não perca e fica tudo certo. Quanto mais ouvintes, melhor, lógico, né? Se bem que a gente até tem conseguido ali um número bom, né? Se tu for ver ali, entrar no Podcasters, né? Eu ia falar na Anchor, né? Já mudou. É. Não, é. Mas se tu for ver ali, puxa, um pouco ali os mais antigos ali, dá de, sei lá... Tem ali entre 70, 90, 100 reproduções. Então, assim, pô, se tu for parar pra pensar, 100 pessoas escutando cada episódio nosso é uma vitória, né? É legal. Gostaria que a galera interagisse mais, né? Mas, de qualquer maneira, alcançar mais ouvintes, entendeu? Gravar com mais frequência, quero comprar um microfone melhor também. Não ter esses bots aí no Instagram...
Inclusive, o nosso episódio mais escutado até hoje do Papo Bigode foi aquele episódio do Alan, lembra? Que
Alan teve Zoca,
uma certa repercussão do Alan Zoca. Mano, teve quase 3 mil visualizações nesse episódio. E o segundo episódio mais escutado é do Tiringa. Ah, esse episódio é mais antigo já.
Eu acompanho bastante o Alan, mas eu não vi o episódio sobre.
Tem um tempinho ele já, mas é legal. Assim, eu não conversei com o Alan, obviamente. Mas eu troquei ideia com o fã-clube dele, inclusive eu tenho uma amiga até hoje, Luma, se você estiver escutando aí, um abraço pra você, um beijo. Eu tive uma amizade muito boa com a Luma, cara. Porque a gente se conheceu justamente isso. Eu chamei, ela tem um fã-clube, tinha, na verdade, do Alan, que eles postavam, e a gente conseguiu chegar no Alan, velho. Conseguindo chegar no homem. Mas quem divulgou o podcast não foi o Alan. Se o Alan tivesse divulgado o podcast, a gente tava rico hoje, João. Mas foi o... Foi a mina do Alan, mano. Ela fez um story. Ela abriu uma caixinha, acho que foi bem no dia que eu publiquei o episódio. Ela fez uma caixinha e eu fui lá perguntar: você ouviu o episódio, hashtag 30 do Papo Bigode, assim, assim, assado? Aí ela foi, fez um story: ai, gente, eu ouvi, não sei o que, vamos lá no Spotify, Papo Bigode, escutem lá, mano. Uma porrada de gente foi lá escutar. Chegou na mãe do cara, a gente chegou na mina dele. Como é que a gente chegou no cara? Impossível! Aí, enfim, foi mó festa. Mas esse é o nosso episódio mais escutado, cara. E uma das minhas expectativas, eu já falei aqui acho que 1 milhão de vezes, mas é sempre bom lembrar. Eu quero chegar ao episódio 100 do Papo Bigode. Mesmo se isso não se concretizar, não tem problema, não vou ficar triste. Mas eu gostaria que no episódio 100 eu conversasse com o Diguinho, eu e o João trocasse ideia com o Diguinho, conversasse qualquer balela, qualquer coisa, mas eu gostaria de trocar ideia com o Diguinho. Eu já tive realizações aqui no podcast, onde eu conversei com o Gabriel Alves, que faz episódios, grava com o Diguinho todos os dias, com o Mike, que fazia episódio com o Diguinho, trabalhou com ele desde 2012 até 2019, se eu não me engano, com o Diguinho. Com o Fábio Nariz, que é um jornalista, um radialista. Inclusive foi o Fábio Nariz que ensinou pra mim como é que sincronizava o áudio de uma forma mais fácil. Aquele que a gente fez no começo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, foi o Nariz que me ensinou. Aí, enfim, foi uma... no Papo Bigode eu consegui realizar muita coisa. Espero que ano que vem, se Deus abençoar a gente consiga fazer ótimos episódios. Eu quero gravar com mais frequência. Inclusive, eu me comprometi, eu não lembro se eu cheguei a falar com o João, mas é uma promessa que eu fiz comigo mesmo. Eu vou pegar as férias esse fim do ano e eu quero colocar o Papo Bigode em dia, em tudo quanto é plataforma. Quanto mais plataforma eu conseguir colocar, melhor. Porque eu faço isso no meu trabalho, porque eu não consigo fazer isso com o meu podcast. Então, se no meu trabalho eu consigo anunciar que saiu publicação nova em todas as redes sociais, eu consigo fazer também no meu podcast, não só no Instagram, pra gente não ficar muito localizado ali, a gente quer espalhar pra todo lugar. Então, acredito eu que ano que vem já tô com um PC arrumado, já comecei inclusive a editar episódios pra ficar em vídeos, vai ser áudio, mas em vídeo pra publicar no YouTube pra dar mais alcance. Então é isso, a minha projeção pro ano que vem é fazer com que o Papo Bigode seja reconhecido por mais pessoas. Quem sabe, né, João? A gente não deu no Gentile.
Isso aí. Não, o Ricardo fala bonito.
Que lindo, cara. Tá ligado? Não, enfim, se não ficar muito pesado,
caramba,
aí pro Ricardo editar.
Que referência antiga.
Tá ligado?
Que lindo, cara. A Fazenda, mano.
A Fazenda. E eu gosto de episódios de jogos, assim, onde a galera interage. Não sei se tu lembra quando eu fazia antigamente lá nos quatro porquês, no falecidos quatro porquês. Mas dá pra jogar um stop podcast. Quero fazer isso ainda.
Essa ideia é muito top, vai ficar muito legal.
Vamos fazer.
Eu sou um jegue em fazer isso, mas vambora.
Vambora.
Tem que sair o fatídico episódio do João do WWE.
Tem que sair, eu quero gravar um. É um gosto adquirido meu, né? Eu sou fã de pro wrestling, galera. Então, sou muito fã mesmo, sou muito fã de Telecat. E sou muito fã do Gustavo Chagas, quero chamar ele pra gravar um dia. Não sei se um dia chegaremos nele, mas um episódio musical aí com o Gustavo Chagas. Um episódio com ele me deixaria bem, bem feliz mesmo.
A gente consegue. Olha, se eu conseguir chegar no Diguinho, que é difícil pra caramba, a gente consegue chegar nesse cara. Dois palitos. Eu já sigo ele no Instagram, hein? Eu já sei quem é, já tô ligado já nos esquemas. Agora é partir de alto acima, como diz Tiringa. Ou é doido, amigo? nesse ano de 2023 foram 15 episódios com esse 16. Episódios lançados, gravamos 923 minutos, convertendo em horas, 15 horas e 39 minutos. E eu quero agradecer a todo mundo que deu seu play, mesmo que não tenha escutado tudo. Eu só quero agradecer, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao João por ter abraçado essa ideia do Papo Bigode. A gente começou essa brincadeira aí de... Ah, vamos fazer dois episódios aí de futebol, né, João?
Foi ali, né, como quem não quer nada, tamo aí, pai.
É, eu vou deixar mais esse papo quando a gente fizer 4 anos. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter me abençoado nesse tempo inteiro. 2023 a gente continua firme. E 2024 tá aí pra gente planejar. Gravar muito, dar muita risada. Porque mesmo que a gente chega tarde aqui pra gravar, a gente sai leve de tanto dar risada. Às vezes passa por problemas pessoais, mano, terríveis fora da gravação. Mas quando chega pra apertar o play, a gente dá risada pra cacete. E contar com pessoas como a Gabriela, como outros ouvintes que brincam, interajam. E eu só consigo orar pela vida de vocês e agradecer. Então, muito obrigado pelo ano de 2023. Que vocês tenham um excelente Natal e um próspero ano novo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá?
Que lindo, cara! Desculpa, fiquei com essa.
Que bonitinho.
É isso aí, galera. Eu também, assim, ó, agradeço o Ricardo aí pelo convite pra fazer parte do Papo Bigode. Começou ali, né, despretensioso, gravamos 2 episódios, abracei a causa, abracei a ideia. Claro que nesse meio tempo muita coisa também aconteceu na minha vida ali, mas graças a Deus estamos aí firme e forte. E 2024 vai ser ainda melhor.
Boa time. É isso aí, é isso que eu quero ver.
E aí, Gabriela, tu como um ouvinte nosso aí, recente, do Papo Bigode, quer deixar algum recado de despedida?
Eu quero dizer que para a expectativa sobre o podcast, eu quero a minha camiseta. Eu vejo vocês muito engajados. Eu acredito que vocês vão ter muito sucesso, sim. Eu já imagino vários episódios, porque vocês têm um monte de ideias. Então, o Ricardo comentou que queria chegar no episódio 100, e eu consigo ver vocês muito além disso, porque vocês são incríveis. E, ai, vocês têm todo o meu
verdade,
apoio.
Tô brincando.
Eu vou fazer chorar, cara. Que
isso?
Obrigado, Gabi.
Meu, eu já ia esquecendo. Pô, tem as perguntas, mano.
Vamos lá, tem perguntas?
São 3 perguntas, 4 perguntas, tá? Vamos lá. Acho que, inclusive, eu falei uma... Respondi uma delas sem nem ter lido. Vamos lá. A primeira pergunta é... Qual a melhor dica de vocês para uma criação de conteúdo constante para quem quer ser um podcaster?
É engraçado essa pergunta, porque a gente também não cria conteúdo constante, era para ser quinzenal e a gente lança 1 a cada 5 meses. É foda.
Nossa,
não seja igual
de
a gente.
Que eu dei agora.
Mas puxou um.
Olha.
Ali, tá ligado?
Você viu?
Eu vi. Pô, não, eu vou pela linha da gestão de tempo. A verdade é essa, tem que ter planejamento e gestão de tempo, assim tu consegue fazer uma criação constante de conteúdo. Não é o nosso caso aqui, até porque, assim, tanto para mim quanto para o Ricardo, o podcast é um hobby, entendeu? A gente não ganha nada com isso, a gente faz por puro prazer, entendeu? Então, a gente acaba tendo ocupações na nossa vida pessoal, atolado de tarefas no trabalho, tanto eu quanto o Ricardo, e o Ricardo manda ali mensagem pra mim, eu também mando pra ele ali, pô, cara, o trabalho tá foda essa semana, então a gente não para, né? Eu tenho a minha filha também, e aí a gente não consegue ter essa atenção total que a gente queria pro podcast, né? Que é um lazer de qualquer maneira pra nós. Mas é, sim, tendo planejamento, gestão de tempo, criando tendo ideias, né? Cara, ideia pra podcast é um negócio que é o seguinte: eu volto e meia mando ali umas loucuras pro Ricardo, mas assim, a ideia, quando ela surge na tua cabeça, anota. Anota, em qualquer lugar, anota. Porque se tu não anotar, tu vai esquecer. E aí, se tu esquecer, porra, tu lembra depois, e enfim. Toda ideia que tu tiver pra qualquer conteúdo que tu for criar, e tu tiver assim, devagar, tô no banho, sei lá, anota. Para tudo que tu tá fazendo e anota em algum lugar. Eu mando mensagem no grupo ali do Papo Bigode pro Ricardo e fica nisso. Então é isso, tendo gestão de tempo e planejamento.
Olha, eu já me imaginei respondendo essa pergunta. E o que eu consigo dizer pra uma pessoa que tá começando, que quer começar a fazer conteúdo, é o seguinte: primeiro, ter constância. É você saber o que tá fazendo. Segundo, é você acreditar no seu conteúdo. Você acreditar no seu conteúdo, já, mano, já é o suficiente. Depois é você saber ouvir críticas. Saber onde você tá errando, onde você tá acertando e por que que você tá errando. Será que tá tão ruim assim quanto as pessoas estão falando? Quantas vezes lá atrás, no Papo Bigode, onde os áudios estavam terríveis, mas era um podcast legal. Mas era um podcast divertido de fazer. Tem um episódio que eu falo até hoje, que pra mim é um dos melhores episódios que o Papo Bigode já fez. Que é o episódio de games. Se eu não me engano, foi hashtag 12, eu acho, se eu não me engano. Mano, o áudio tá horrível. Mas, cara, é um episódio tão gostoso de ouvir que eu me divirto ouvindo aquilo depois de quase 3 anos que se passaram naquele episódio. E a edição também, eu caprichei pra caramba na edição. Foi tipo uma coisa feita com carinho, sabe? De fã pra fã. Então, primeiro, é você ter noção do que você tá fazendo, é acreditar no que você tá fazendo e, principalmente, ouvir críticas, que é uma merda ouvir crítica. Ninguém gosta, mas tem que ouvir pra você saber evoluir. Pra você conseguir evoluir, na verdade. É.
Não, e assim, a criação de conteúdo te torna, querendo ou não, uma pessoa pública. Se tu vai ser uma pessoa famosa, não é outra história, mas assim, te torna uma pessoa pública. Tem que saber, tu tem que saber lidar com as críticas. E até pouco hipocrisia da minha parte, porque eu me sinto mal com as críticas. Cara, eu acho que eu não serviria pra ser um influenciador muito famoso mesmo, porque por mais que tu receba inúmeros elogios, tem uma crítica ali. Uma crítica, um comentário negativo, tu já se sente mal. Tem um episódio que a gente gravou.
Pois é.
Sobre. Porra, cara, foi sobre. Um dos episódios musicais, eu não vou lembrar qual deles.
Acho que foi o Internacional Parte 1, que o áudio tava ruim. Que o moleque falou num comentário.
Não, não é nem que o áudio tava ruim, o moleque falou que a gente tava cantando fora de sincronia e ele. E foi um comentário assim.
É.
Que não foi uma sugestão. Ele, porra, tá ruim que tá não tá sincronizado. Só que a gente grava à distância. A gente não sabe que não tá sincronizado, entendeu? E, porra, pra editar e deixar sincronizado. É um trabalho, mano, da porra, tá ligado?
É,
sabe, 34 horas de edição. mas de qualquer maneira, mano, eu fiquei muito mal com aquele comentário ali. Eu fiquei triste mesmo, assim, eu nem soube reagir. O Ricardo ainda responde mais na... O Ricardo leva mais na boa, assim, mas eu fico mal mesmo, eu fico mal. Teve Nossa. Também...
Cara, assim, você tem que saber levar, né, mano? É complicado. Eu entendi o que ele falou, porque eu sei quando eu tava editando, eu vi que tava fora de sincronia. Só que aí eu pensei, mano, eu tô fazendo isso daqui, eu tô editando num sábado, eu tô perdendo o meu sábado. Tipo, se eu e o João grava 1h40 de conteúdo, eu vou passar mais ou menos 7 horas editando, depende do episódio. Esse episódio das músicas, eu passei umas 8, 9 horas editando, mano. Então, cara, é um trampo desgraçado, onde você tem que pegar as duas faixas, você tem que sincronizar as duas faixas, tem que colocar a música de fundo, tem que ir aumentando a música devagarinho. Mano, é um trampo lascado. Mas eu respondo na ironia. Por mais que o comentário, beleza, foi um comentário negativo, eu não ligo. Eu tenho que comentar na ironia, senão eu fico mal, mano. Então eu respondo na ironia. Eu ia falar, beijos de grátis pênis aí pra você, um abraço. Então eu fico. Tem que ser na zoeira, mano. Senão eu não consigo.
É.
Bom.
É, bem isso, bem isso.
Então, próxima pergunta. Não, pode falar aí, João, desculpa, terminei.
Não, só ia concluir, é isso mesmo. Eu me sinto mal, assim, com algumas críticas, mas se for criar conteúdo, tem que... Cara, tem que aprender, tem que saber lidar com os comentários negativos.
Tem. Bom, a próxima pergunta. Tem alguma coisa que... Tem alguma coisa que você... Nossa senhora, minha dicção tá uma merda.
Recalculando a rota.
Tem alguma coisa que queiram mudar no Papo Bigode ano que vem? Se sim, o que podemos esperar? Bom, eu já falei o que eu ia fazer, né? Disponibilizar o Papo Bigode em todas as plataformas que eu consegui, nas principais, YouTube, Facebook. Acho, mas nessas daí já vai adiantar bastante, principalmente no YouTube, porque a gente não tem nada no YouTube. A gente tem um episódio que eu consegui subir, que eu não tinha um editor certo, porque eu edito no Sony Vegas, e pra mim colocar episódio no Sony Vegas é muito pesado. Aí eu consegui dar um jeito de dar aquela malandragem no Adobe Premiere, né, que vocês já estão ligados, Krakowski. E aí eu consegui baixar ele, eu já pensei nisso justamente pra deixar em vídeo, pra mim subir em áudio e tentar entregar o melhor conteúdo pra vocês. E a outra mudança também, que eu até mandei aqui pra Gabriela, na verdade aqui no Discord, que foi a nossa mudança de logo, né? O nosso logo atualmente é um P e o B. A partir do ano que vem vai ser o meu rosto e o do João.
Boa. Eu não tenho nada que eu queira mudar, cara, porque eu tenho ideias, assim, pô, talvez eu queria mudar ali a configuração, o layout da página, das postagens, mas depois eu olho, não, tá bom assim. Às vezes eu penso, pô, a gente devia criar um TikTok pro negócio, depois eu, não, desencana, deixa assim. Então, eu não mudaria nada.
E se eu te falar que a gente tem um TikTok e que eu já postei alguns cortes lá, mas eu esqueço de postar.
Porra, mano. Aí é foda.
Aí
tem quantos seguidores?
Complicado. Sei
lá, tem que botar o meu corte lá, vai fazer sucesso.
Mano, eu preciso organizar todos
Bota
os corte cortes.
Da Gabriela.
É isso que eu tô falando. Quando eu pegar essas férias, eu vou concentrar o máximo de tempo que eu tenho pro Papo Bigode. E conseguir fazer tudo, pra deixar o negócio redondinho. Assim, quando sair um corte, eu vou postar em todos, certinho, sabe? Ó, vou postar no TikTok, vou postar no YouTube, vou postar no Facebook, vou postar no YouTube. E pra todo mundo ver, até na bosta do Twitter, que não temos nada lá, mas eu vou postar do mesmo jeito.
Boa. Gabriela, como ouvinte, tu mudaria alguma coisa pro Papo Bigode? Fala aí.
O fato de não ter uma camiseta, né? Eu acho que é bem importante.
Cara, ela tá insistindo no bagulho.
Bom, agora a senhora já tem um logo que eu mandei aqui no Discord. Agora pode fazer a camiseta.
O conteúdo era tipo assim, qual que é a dica pra criação de conteúdo camiseta? O que vocês mudariam na camiseta?
Cara...
Então eu pensei em mudar o logo. Então faz umas camisetas...
Ô João, em falar em camiseta, eu pensei de ano que vem, lógico, isso depende muito do nosso tempo, da gente conseguir fazer um quadro, nem que seja de futebol aqui no Papo Bigode, pra gente conseguir também atingir esse público mais esporte. E também, mano, a gente poderia vender camisetas aqui, cara. Camiseta de time. Essas tailandesas, mano, que vende essa porra, velho.
Ah, dá pra fazer. Vamos pensar nesse projeto melhor, mas é uma ideia interessante.
Bom, e a última pergunta, qual seria a maior realização de vocês com o Papo Bigode?
É uma camiseta.
Cara. Ela tá cagando, tá dando eco, mané.
Não, tô na sala.
Tá largando
um troroço
no vaso.
Tá largando um braço de anão num estojo e tá... É.
Eu me inspirei na história do estojo.
Ai, mano. Cara, a maior realização é um dia ser remunerado pelo Papo Bigode, né?
Muito bom.
Seria tri. Sendo remunerado, a gente podia pagar alguém pra editar essa porra aí pra nós. Nossa, e a gente só gravar.
Isso seria uma delícia, hein, mano. Nossa. Aí eu ia pra cima do armário e bater punheta lá mesmo, mano. Porque, meu, nossa, que delícia.
Inspirado no João. Será que os ouvintes também vão fazer isso?
Ousar a punheta em cima do armário.
Que horror.
Bom, a realização de um sonho, igual eu falei, já aconteceu. Eu gravei com as pessoas mais próximas ao Diguinho. Cheguei em pessoas como Arthur Petri, que eu também gosto muito. Bom, é chegar o episódio 100 e gravar com o Diguinho. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Mas é isso.
Não, é isso. É um dia ser remunerado pelo podcast. Um dia gravar um podcast, num outro podcast, falando do nosso podcast. Sabe quando fica tão foda que, caralho, vem aqui falar um pouco do teu podcast, do quanto ele deu certo. Entendeu? Chupa, pode pá.
Ano que vem a gente vai... Cuidado, hein, mano. Ano que vem, se pá, a gente vai estar lá no pó de pá. Se os caras cobrar. E aí?
E aí, não, e aí eu sou hipócrita. Eu vou, falo mal dos caras, mas eu vou, foda-se.
Vamos com uma camiseta escrito Gabi Lovers.
É. E consegui trazer com alguns convidados, assim... Como te falei, né? Eu tenho a pretensão ali de trazer o Gustavo Chagas, né? Mas outros convidados famosos ou semi-famosos. Não, trazer a Gabriela mais vezes. A Gabriela é tri.
A Gabriela é subcelebridade já, filho. Esquece.
É subcelebridade, entendeu? Só que ela quer a camisa dela, né?
Eu quero minha camisa? Ah.
Ela vai fazer um monte de pix de um centavo pro Pablo Bigode só.
Até se pagar a camisa.
Não, mas eu troquei uma ideia com ela no Instagram. Aí ela falou, não, eu desenrolo a camisa. Eu falei, tá bom, então vou mandar o logo pra você. Você faz aí, eu mandei pra ela. Agora se vira.
Sim, vou pensar.
E é isso, pai, e é isso.
Bom, se quiser encerrar, fica aí à vontade.
Pô, então, eu acho que é isso, galera. Estamos chegando aí ao final de mais um episódio do Pau Bigode. Gabriela, levemente embriagada, quer deixar uma despedida, uma mensagem final, suas redes sociais, seus projetos? Fique à vontade que o espaço é seu.
Muito obrigada. Não, primeiramente queria dizer que eu tô com meia água hoje, tá? Eu não tô embriagada, só tô contente porque eu tô com os meus amigos no podcast, tá?
Não.
Que fofo. Que lindo, que cara.
Deixa eu ver. Não, quero agradecer a vocês por ter me convidado novamente, tá?
Tá.
E é isso. Quero desejar sucesso pra vocês no próximo ano. Espero que me convidem mais vezes, tá? Não fique falando de outros convidados e esquecer de mim, que daí eu não vou admitir.
Não, sim, tu pode ver. Se a gente não conseguir ninguém melhor, tu pode participar.
Ó, João, sai.
A gente faz uma enquete. A gente faz uma enquete, aí você responde.
Ah, é? Sim, daí eu respondo. Tem que começar a fazer quando for convidar os seguidores, colocar quem quer participar, e daí a opção a Gabriela de novo, sim ou não.
Pois é. E caso alguém queira...
A Gabriela de integrante oficial.
Não, já pediram. Já pediram lá, colocaram num comentário.
Uma pessoa.
Ah, é verdade.
Um vagabundo ali.
Subtira o João enquanto a Gabriela.
É, o vagabundo ordinário.
A sua esposa também gostou, viu?
Um beijo pro vagabundo ordinário que solicitou. Tô aqui.
É.
Coitado. Tá, não pode falar assim.
E caso alguém, Gabriela, queira né, te conhecer, te seguir nas redes sociais e conhecer algum de seus projetos, onde elas podem encontrá-la?
Gente, pelo amor de Deus, não mandem pix de um centavo, nem me procurem no LinkedIn. Pode ser lá no Instagram, que é... é this_is_a_gabriela.
Fácil, graças a Deus.
Vai estar na descrição aí também. Não tem a porra de um projeto, Carme? Eu tô puxando aí, tô levantando a bola aí, tô dando passe pra tu finalizar e tu não fala da porra daquele teu projeto lá ou tá...
Eu tenho uma loja com a minha esposa, se chama Soul Art Design, tá na descrição do meu perfil no Instagram também. É onde a gente coloca nossos desenhos, meus bordados, nossas aquarelas, quem quiser conhecer, nós somos artistas.
Excelente, isso aí. Só dizer que essa tua esposa aí, ó, não vou nem falar nada, né, porque ela chega e me manda mensagem assim, nossa, se não é a Gabriela, ninguém me fala que ela tava gravando o podcast com vocês. Eu, porra, tu não é ouvinte assídua? Tu tem que saber, caralho.
Respeita, né? Minha mulher.
Ela que vai se fuder também. E não, ela não me responde?
Olha a briga.
Mas enfim. Tô sentindo um trisal aqui. Meu Deus, o que que é isso?
Não é. Mas enfim.
Não, eu que vim primeiro. Só eu.
Ah, é sim. Não vou nem falar nada.
Eu sou tóxico. Não vai falar nada mesmo. Vamos ficar quieto.
O que ela falou pra ti quando me conheceu? Tô brincando, não vou deixar esse assunto.
Não foi ela que falou, foi a empresa toda.
Ah, te fuder. Ricardo Russo.
Que isso?
Ricardo Russo,
é
deixa.
É mentira, mas é bom.
Hã?
É mentira, mas é bom o que falaram de ti.
É mentira, eu não sou bonito, né? Mas é tri.
Não é essa história que eu tô falando.
Ricardo Russo, deixa a sua despedida aí, então.
Você viu que ele desconversou, né, Gabriela?
Ele ficou tímido, ele fica com vergonha.
Eu vou falar que o João não é cachorro.
Sou de Deus.
Cachorro quê? Eu não sou cachorro, não.
Eu não sou cachorro quê? Eu não sou cachorro, não. Eu não, cara, sou de boa, sou um santo. Ricardo, deixa sua despedida aí. Quiser deixar suas redes sociais.
Bom, minhas redes sociais estão aí embaixo. Como eu falei pra vocês, muito obrigado por ter citado o Papo Bigode ao longo desse 2023. Foram 15 episódios com esse 16. Muito obrigado. Esperem novidades ano que vem. Ou então continue essa mesma merda, não tem problema nenhum. Um abraço. Boa. Muito obrigado. Vai Corinthians e dale Grêmio. E é nóis.
Boa.
Falou, pessoal.
Isso aí, pessoal. Também vou me despedindo. Também vou me despedindo, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes, a todo mundo que deixou o play ali em pelo menos algum episódio de 2023. Vamos embarcar juntos nessa jornada aí em 2024. Que venham muitas realizações para o Papo Bigode, a camisa para a Gabriela, o episódio com o Diguinho para o Ricardo.
Episódio de terror,
episódio de pro wrestling. E enfim, cara, muitas interações aí com
João.
Exatamente, com muitas interações aí, muitas novas interações com ouvintes e novos ouvintes. Galera, muito obrigado para quem escutou até aqui. Deixa um comentário lá no Instagram, @papobigode, na imagem ali do post. As redes sociais aí tá todas aí embaixo, eu acho, né? Se não tiver também, vão tomar no cu. Muito obrigado pelo ano de 2023. Feliz Natal, feliz ano novo a todos e até a próxima. Tchau.
Falou.
Então é Natal.
Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Me apresento, sou TT.
Seu presente é piroca.
Ô Gabriela, por favor, pra encerrar. Que isso, mano. Imita a Leandrinha aí, por favor.
Caralho.
Falou, valeu.